Boa noite, então, aos queridos amigos, colegas aqui da cidade de Curitiba. Hoje faremos uma oficina, uma conferência, cujo tema diz respeito à queda e redenção. Mas isso sob o viés da imaginação. Há muitos caminhos pelos quais a gente pode tratar uma questão dessa natureza. Veremos um deles hoje. Para podermos conversar isso com a filosofia clínica, escolhi uma escritora inglesa. Essa escritora, ela faz todo esse percurso da queda à redenção segundo os pressupostos dela, segundo aquilo que ela entendia como caminhada, como jornada. E muito tempo depois disso, que para ela seria uma redenção, ela é convidada. Ela é convidada exatamente para um discurso de paraninfa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E ela então fica pensando, o que ela falaria para aqueles jovens que estavam se formando? Qual poderia ser uma mensagem a eles? Uma mensagem que a um só tempo trouxesse alento, trouxesse orientação, trouxesse a exclamação de um tempo como esse que nós vivemos e outras questões. E ela abre o discurso dela dizendo o quanto ela ficou nervosa quanto a isso e apreensiva para falar àqueles alunos. E a maneira como ela escolhe trabalhar isso é pela historicidade dela. Ela resolve colocar para aqueles estudantes a trajetória dela como um instrumento de conversação para a vida deles. Um discurso belíssimo que ela faz e que tem vários apontamentos e lições importantes que podemos considerar aqui em Filosofia Clínica. Essa obra que eu vou trabalhar com vocês agora está toda assinalada. Será sorteada entre os senhores depois, ao final aqui do nosso trabalho, como usualmente fazemos, não é? Bem, essa obra foi originalmente publicada nos Estados Unidos em 2015. Ok, aqui está o início. Então ela agradece as pessoas, agradece o convite que fizeram a ela para conferenciar. O nome da escritora é Rowling, de Potter, da famosa série Infanto-Juvenil. Ela, então, é que vai falar para esses estudantes. Então, ela coloca a dificuldade dela, que ela ficou muito apreensiva, e aí ela parte diretamente para as questões que agora serão relevantes aos nossos estudos. Ela diz assim: "Na verdade, eu me empenhei de mente e coração para definir o que deveria dizer a vocês hoje, e perguntei-me o que gostaria de saber em minha própria formatura e que lições importantes aprendi nos 21 anos que se passaram entre aquele dia e hoje." Vejam que o critério que ele escolhe é um critério fortemente calcado em recíproca de inversão. Ela vai ao mundo desses estudantes e lá ela retorna ao mundo dela. Se coloca então de novo no mundo desses estudantes e se questiona sobre o que ela, para ela, teria sido interessante. Não é um movimento fácil para algumas pessoas. Muitos se perdem nesse zigue-zague, nessa ida e vinda. Ficam a meio caminho e acabam escorrendo sobre outros fatores. Mas como vocês verão aqui, para ela não foi o que aconteceu. Ela consegue manter exatamente esses elementos. Ela diz então que após considerar assim, nas palavras dela, ela escreve: cheguei a duas respostas. Neste dia maravilhoso em que estamos reunidos para comemorar seu sucesso acadêmico, decidi lhes falar das vantagens do fracasso. Por favor, considere quantos estudantes têm o privilégio de estudar em instituições como Unicamp, USP, Cambridge, Oxford, Harvard. Essa escritora, então, vai falar com estudantes de uma classe extremamente privilegiada, a elite das elites educacionais no mundo. E quando, então, se depara diante deles, ela fala das vantagens do fracasso para pessoas que provavelmente já sairiam dali empregadas, muito bem empregadas, com bolsas de pós-doutoramento, doutoramento, linhas de pesquisa, com um horizonte raro diante deles, segundo os nossos padrões de época. E essa escritora diz a eles: vou falar sobre o fracasso. Imaginem o impacto que um estudante desses, talvez a última coisa que ele imaginasse ouvir na vida, ela vai fazer. Só que o discurso dela é de uma beleza muito ampla. Ela vai fazer um voo belíssimo, na forma de arco, nesse horizonte existencial, e ela ultrapassa essa dimensão do fracasso em direção ao sonho, à realização. Vamos acompanhá-la, vamos ver. Já que vocês estão no limiar do que às vezes chamamos de vida real, quero exaltar a importância fundamental em tudo isso da imaginação, que será o nosso fio condutor. Lembre, poderia ser qualquer outro. Ela escolheu esse, que para ela é o veículo que a levou a transcender esses elementos. Então ela diz assim: podem parecer aqui escolhas quixotescas, paradoxais, peço que me acompanhe. Olhar agora para aquela garota que eu fui aos 21 anos, que eu era quando eu me formei, é uma experiência um tanto incômoda para a mulher de 42 anos que ela se tornou. Meia vida atrás, eu buscava o equilíbrio desconfortável entre o que eu desejava e o que esperavam de mim aqueles que me eram mais próximos. Aqui ela começa a se aproximar fortemente desses estudantes. E muito provavelmente ela não negligenciou isso. Deve ter ponderado muito. Vejam, entre o que eu desejava e o que esperavam de mim. Uma das raízes profundas e dilemáticas que muitos filósofos e pensadores norte-americanos têm explorado naquela sociedade. Entre as cobranças sociais, cobranças familiares, cobranças pessoais, o que se espera de tais pessoas, o que elas esperam delas mesmas e como elas transitam nessas ventanias às vezes. Vamos ver como ela fez isso, já que ela nos disse que vai começar pelo fracasso. Eu estava convencida de que a única coisa que eu queria fazer na vida era escrever romances. Meus pais, porém, que tiveram origem pobre e não se formaram na universidade, consideraram minha imaginação fértil uma idiosincrasia divertida, que jamais pagaria uma hipoteca ou garantiria uma aposentadoria. Sei que agora a ironia cai com força de uma bigorna de desenho animado. Assim, eles tinham esperança de que eu fizesse um curso profissionalizante. Eu queria estudar literatura inglesa. Chegamos a um acordo que, pensando agora, não satisfez a ninguém. Eu fui estudar línguas modernas, mas o carro de meus pais virou a esquina no final da rua. Eu larguei o alemão e fugi para o corredor dos clássicos. Não me recordo de ter contado aos meus pais que estava estudando os clássicos. Talvez eles só tenham descoberto no dia da formatura. De todas as matérias deste planeta, creio que para eles seria difícil citar uma menos útil do que mitologia grega, quando a questão é garantir a chave de um banheiro executivo. Ela fala das dificuldades que uma pessoa que vem de uma família considerada pobre para os padrões ingleses. Agora, nem de longe imaginem essa pobreza ao qual ela se refere equivale a qualquer coisa que nós possamos dizer como pobreza num país como o nosso. Uma pessoa que é pobre, como ela está colocando aqui na Inglaterra, segundo as leis inglesas, se ela for filha única, por exemplo, a lei inglesa diz que o Estado deve garantir que a família dela tenha uma casa na qual haja um quarto para os pais e um quarto para ela, filha. Não pode ter um quarto só numa família que tem um filho. Se a família não consegue, é dever do Estado suprir. E supre. Se eles não têm dinheiro suficiente para botar o pão na mesa, eles recebem mensalmente um acréscimo em dinheiro, entre outras coisas. Sem falar que eles tenham acesso à medicina de ponta e outras coisas que para nós nem... Então a pobreza deles, para nós, seria um lugar, para muitos, muitos milhões de brasileiros, seria um lugar invejável. Né? Mas para ela, na sociedade dela, na base categorial onde ela habita, é algo bastante difícil. Bastante difícil. Não me recordo de ter contado aos meus pais que estava estudando os clássicos. Talvez eles só tenham descoberto isso no dia da minha formatura. De todas as matérias desse planeta, creio que para eles seria difícil que citar uma menos útil do que a mitologia grega, quanto à questão é garantir a chave de um banheiro executivo. Repeti apenas para pontuar. Ela prossegue dizendo, então, gostaria de deixar claro, entre parênteses, que eu não culpo meus pais pela perspectiva deles. Observem, por favor, vocês que estudam filosofia clínica, a facilidade com que essa escritora, Rowling, ela se desloca do mundo existencial dela para os mundos dos outros. Como ela faz recíprocas de inversão facilmente. Que facilidade para ela é algo tranquilo. E não é uma experiência usual em clínica. Muitas pessoas têm dificuldades extremas de sair do próprio mundo para conceber as coisas pelo mundo do outro, pelo enfoque do outro. Quando tentam fazer isso, levam tantos conteúdos inversivos que praticamente inviabilizam a recíproca de inversão. Vão ao mundo do outro e aí vocês conhecem alguns chavões disso. Não é? A pessoa diz, não, eu sei no fundo o que você quer. Sei no fundo o que você quer dizer. O que você está pensando. Na verdade, você fez isso, mas você queria era aquilo. E isso é ir ao mundo do outro despedaçando, chutando tudo, quebrando as coisas todas, usualmente, não é? É uma pseudo recíproca de inversão. Não é o que ela está fazendo. Como nós sabemos diferenciar isso? Pelos caracteres. Quando você faz, de fato, uma recíproca de inversão e cita os conteúdos, esses conteúdos precisam estar lá, na pessoa. Então, alguém vai ao seu mundo e diz, Darcy, eu sei que você gosta muito de determinado livro, trouxe o livro para você. E quando ele abre, diz, é esse livro mesmo que eu gosto de ler. Você fez a recíproca de inversão. Okay? Mas claro que vocês entendem que são exemplos muito singelos e facilmente atacáveis, apenas para ilustrar. Ah, então ela diz que ela entendia a perspectiva dos pais. Não é? Existe um prazo de validade para culpar os pais por guiarem vocês para o lado errado. No momento em que vocês têm idade para assumir o controle, a responsabilidade é sua. Além disso, não posso criticar meus pais por torcerem para que eu nunca vivesse a pobreza. Eles mesmos eram pobres, e antigamente eu era pobre, e concordo plenamente com eles que não é uma experiência enobrecedora. A pobreza acarreta medo, estresse e às vezes depressão, significa mil humilhações e pequenas dificuldades. Sair da pobreza por seus próprios esforços, isso é motivo de orgulho, mas a pobreza em si só é romantizada pelos tolos. Bem, ela estava falando para o público aqui, que será que teve acesso à pobreza? Será que algum daqueles estudantes formandos de Harvard teve a experiência ao qual ela tenta traduzir aqui? E de onde ela fala? Talvez a maioria tenha atingido como um significado, como um princípio, a hora que ela diz, só vai desejar pobreza e romantizá-los tolos, porque a vivência dela não tem nada de romântico. Talvez essa parte eles tivessem, mas aí por elementos disruptivos, quer dizer, porque o garoto está saindo dali, já está pensando que o pai vai lhe dar um belo automóvel por ter se formado em Harvard, ou já tem a viagem de férias para as Bahamas com a namorada logo depois da formatura. Então ele disse, não entendo que romantizar, perder tudo isso deve ser uma tolice, claro. Talvez dessa forma, talvez. Mas vamos ver o que ela quer dizer, porque se ela ficasse nisso apenas, dificilmente ela conseguiria uma dialética propriamente e uma alteridade com aqueles estudantes. Em que ela estava mirando? Vamos ver. Marcou aqui. Vejam. O que eu mais temia na idade de vocês não era a pobreza. Era o fracasso. Na idade de vocês, apesar de uma grande falta de motivação na universidade, onde passei tempo demais no refeitório escrevendo histórias e tempo de menos nas aulas, eu tinha um talento especial para passar nas provas e durante anos. Essa foi a medida de sucesso na minha vida e na de meus colegas. Não sou tão tola para supor que só porque vocês são jovens, talentosos, instruídos, nunca tenham conhecido dificuldades ou mágoas. O talento e a inteligência jamais imunizaram ninguém contra os caprichos das parcas. E não imagino, nem por um momento, que todos aqui tenham desfrutado de uma existência de privilégio e satisfação irrestrita. O que será que aqueles jovens pensaram ao ouvir isso? No divórcio dos pais, em brigas tremendas dentro de casa, alcoolismo, nas vidas vazias de uma casa belíssima com jardim e talvez zero de humanidade lá dentro, hipocrisia social, desencanto, ansiedade, o que será que se passou? Como será que acessam isso? Que a pobreza que ela fala é a pobreza da privação. Que eles vão, provavelmente a maioria ali não teve acesso. Da privação material, comida, de não poder ir a um cinema, não. É muito improvável. Mas essa outra privação que ela fala, o fracasso, sim. Eles provavelmente tiveram. E aqui ela faz um link muito interessante, mostrando por analogia equivalências de uma privação material para uma privação de outra ordem. Numa tradução semiótica, privação material de um lado, equivalência de fracasso do outro, e ela se colocando como tendo vivido as duas coisas. Vamos adiante. Porém, o fato de vocês estarem se formando em Harvard sugere que não estão muito familiarizados também com o fracasso. Talvez sejam motivados tanto pelo medo do fracasso quanto pelo desejo do sucesso. Na realidade, seu conceito de fracasso talvez não esteja muito distante da ideia de sucesso da média das pessoas, de tão alto que vocês voaram. No fim das contas, todos precisamos decidir por nós mesmos o que constitui o fracasso. Mas o mundo anseia por dar a vocês determinados critérios, se vocês permitirem. Assim, creio que é justo dizer que, por qualquer medida convencional, apenas 7 anos depois da minha formatura, eu fracassei em escala épica. Um casamento excepcionalmente curto implodiu. Fiquei desempregada, mãe solteira e pobre. Quanto é possível ser pobre em uma Inglaterra moderna, sem ser uma sem teto? Os temores que meus pais tiveram pela filha e que tive por mim mesma foram concretizados. E para todos os efeitos, eu era o maior fracasso que conhecia. Tenhamos cuidados quanto a certas coisas. Numa época em que há tanto prodígio em torno de pensamentos mágicos e outras coisas, alguns podem ficar tentados a rapidamente colocar, bom, ela idealizou o fracasso, colheu o fracasso que ela mais temia, alimentou isso e aconteceu, assim como os pais dela. Isso é uma leitura um tanto apressada. Se vocês, por exemplo, investigarem a própria historicidade, verão que houve muitas e muitas coisas que vocês temeram na vida e que nunca se efetivaram. Morreram em decurso de prazo, acabaram se diluíram e acabaram sendo atingidos por outras coisas. Não quer dizer que por a gente temer algo isso... Não, e nem é por aí que estamos caminhando. Mas o que ela coloca aqui é nessa trajetória que ela está fazendo, é que segundo os critérios que ela adotou, e ela disse que cada um de nós tem seus critérios, ela fracassou. O casamento muito rápido terminou, ela estava desempregada, era mãe, pobre, com todas as dificuldades num país como a Inglaterra, naquilo que pode ser pobre. E ainda nos disse que abaixo dela só havia os homeless, aqueles que vivem sem teto, sem casa. E agora? Como a imaginação pode ser um fio condutor, como foi para ela, para que ela se desloque daí? E a imaginação é tecido suficiente? É motor suficiente? É instrumental suficiente? Houve ajuda de outros fatores? Como a resposta provavelmente será diferente para cada um de nós, vamos ver o que, no caso dela, corroborou para que a imaginação pudesse tirá-la disso e levá-la para outra coisa que ela então considera a redenção em torno desses elementos todos. Como será que aconteceu? O que será que daqui serve para os nossos estudos, para a clínica, para outras pessoas, ainda mais considerando que para cada um será diferente, né? Bem, antes ela faz uma advertência anti-hollywoodiana e criteriosa, não é? Ela tem o cuidado de não... De colocar para esses jovens, olhem, não pensem que é bonito a armadura do cavaleiro solitário impregnada por um romantismo piegas, hollywoodiano, naquele antropocentrismo desvairado, aquela filosofia do eu, no qual o mocinho desce de seu cavalo armado e arrasa os bandidos, vence todo mundo, restitui o que, entre aspas, seria o bem e segue seu caminho. Ela diz, não pensem que é por aí que o fracasso tem esses ingredientes. Vamos ver como ela coloca. Não vou ficar aqui dizendo a vocês que o fracasso é divertido. Aquele período da minha vida foi sombrio e eu não fazia ideia de que iria acontecer o que a imprensa desde então tem apresentado como uma espécie de final de contos de fadas. Na época, eu não tinha ideia de quão longo era o túnel e, por um bom tempo, qualquer luz no final dele era mais uma esperança do que uma realidade. Então, por que falo das vantagens do fracasso? Simplesmente porque fracassar significa se despojar do que não é essencial. Vou repetir o que ela escreveu. Por que que eu falo do fracasso? Simplesmente porque fracassar significa se despojar daquilo que não é essencial. Vejam diferenciações aqui. Para alguns de nós, isso não acarreta problema, não faz diferença, e se preencher de coisas que não são essenciais até propiciam muitos caminhos. Para ela, não. Para ela foi um problema isso. Parei de fingir para mim mesma que eu era qualquer outra coisa além do que realmente era. E comecei a direcionar toda a minha energia para a conclusão do único trabalho que me importava. Se de fato tivesse obtido sucesso em outra coisa qualquer, talvez jamais encontrasse a determinação para vencer na única arena a que eu acreditava verdadeiramente pertencer. Fui libertada porque meu maior medo tinha se tornado realidade. E eu ainda estava viva, ainda tinha uma filha que adorava, uma velha máquina de escrever e uma grande ideia. E assim, o fundo do poço tornou-se a base sólida sobre a qual reconstruí minha vida. Talvez vocês jamais fracassem na escala em que fracassei, mas é inevitável ter algum fracasso na vida. É impossível viver sem fracassar em alguma coisa, a não ser que vocês vivam com tanto cuidado que acabem não vivendo de verdade. E nesse caso, vocês fracassaram por omissão. O fracasso me deu uma segurança interior que jamais obtive passando nas provas. O fracasso me ensinou coisas sobre mim mesma que eu não poderia ter aprendido de outra forma. Descobri que tinha uma grande força de vontade e mais disciplina do que eu imaginava. Descobri também que tinha amigos cujo valor era verdadeiramente inestimável. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos tomar as nossas vidas como premissa, como exemplo, como ilustração. Quando nós fracassamos nas nossas vidas, quando um casamento acabou, quando nós perdemos um filho porque teve um câncer e morreu, quando por um desentendimento magoamos pessoas que amávamos, quando estivemos desempregados e aflitos, quando essas coisas aconteceram, as lições que nós tiramos foram essas. Nós dissemos, bom, vou me despojar do essencial e agora finalmente vou ser eu e vou fazer as coisas que de fato têm a ver comigo. Eu gosto de filosofia, serei filósofo e ponto final. Eu gosto de dar aulas, darei aulas e ponto final. Vou fazer agora que estou no fundo mesmo, não preciso mais das vaidades que me alienaram e talvez até tenham me conduzido para cá. Não, você, foram assim essas lições ou foram de outra ordem? Só vocês podem responder. E há muitas respostas. Alguns nem sabiam que estavam no fundo do poço, acreditavam que ainda havia muitos andares para baixo e não havia mais nada. Outros arrastaram pessoas junto, num ato leviano, mas às vezes propositado, de querer distribuir desgraças. Outros se espelharam, miraram, viram luzes por outros lugares e tiraram forças que até hoje talvez não saibam de onde e se reergueram. Há muitas histórias aqui, não há? Ela está nos contando a dela. Saber que vocês saíram dos mais sábios e mais fortes dos reveses significa que, no fim das contas, vocês estão seguros de sua capacidade de sobreviver. Vocês jamais conhecerão verdadeiramente a si mesmos, nem a força de seus relacionamentos, se ambos não forem testados pela adversidade. Esse conhecimento é um verdadeiro presente, sobretudo por ter sido conquistado com sofrimento, e valeu mais que qualquer qualificação que eu tenha ganhado. A reedição aristotélica do esforço, ok? Para ela é assim. Mas não necessariamente é assim, é o que vemos em clínica. Certas coisas não precisam da diversidade para que possam ser valoradas, etc., não é? Ela prossegue dizendo: então, se eu tivesse um vira-tempo, diria ao meu eu de 21 anos que a felicidade pessoal está em saber que a vida não é um checklist de aquisições, de realizações. Suas qualificações, seu currículo, não são sua vida. Mas vocês encontrarão muita gente de minha idade ou mais velha que confunde as duas coisas. A vida é difícil, é complicada, está além do controle total de qualquer um, e a humildade de saber disso permitirá que vocês sobrevivam às suas vicissitudes. Talvez vocês pensem que escolhi meu segundo tema, a importância da imaginação, pelo papel que teve na reconstrução da minha vida, mas não é bem assim. Embora pessoalmente eu vá defender o valor das histórias de Ninar até meu último suspiro, eu aprendi a valorizar a imaginação em um sentido muito mais amplo. A imaginação não é apenas a capacidade exclusivamente humana de idealizar o que não existe, portanto, a fonte de toda invenção e inovação. Em sua capacidade, seguramente mais transformadora e reveladora, é o poder que nos permite sentir empatia pelas pessoas cujas experiências nunca partilhamos. Eis um momento muito, muito importante desse nosso trabalho de hoje. Qual é a imaginação a qual ela se refere? Essa que serviu de fio condutor. Não é a que inicialmente estávamos imaginando, viram? Ela define. É o poder que nos permite sentir empatia pelas pessoas cujas experiências nunca partilhamos. Ou seja, a recíproca de inversão, a interseção de estruturas de pensamento. Para ela é isso que a imaginação vai fazer. Uma das maiores experiências formativas de minha vida precedeu Harry Potter, mas fundamentou muito do que escrevi subsequentemente naqueles livros. Essa revelação chegou na forma de um de meus primeiros empregos. Bom, aqui ela conta que ela trabalhou na pesquisa africana, que tinha sede na Anistia Internacional, né, em Londres. Ela fazia esse trabalho. Ela basicamente, olha como ela descreve o que ela fazia. Numa sala bem pequena, ela disse que ela lia cartas escritas às pressas e enviadas clandestinamente de regimes totalitários por homens e mulheres que se arriscavam à prisão para informar ao mundo o que acontecia com eles. Esse era o trabalho dela, na Anistia. E ela tinha acesso a documentos, mandavam fotos, mandavam relatos. Imaginem, logo ela que tinha uma capacidade muito grande de recíproca de inversão, facilidade de algum dessas pessoas, ela se deslocava rápido e tremendamente, e sabe lá como ela sentia essas coisas, não é? Ela conta que inúmeros problemas que ela viveu, as pessoas, os colegas dela que eram ameaçados pelo trabalho que faziam, vocês bem podem considerar. Ela conta vários relatos aqui muito contundentes. Pessoas que foram torturadas, pessoas que foram flageladas, despojadas de tudo que tinham, injuriadas de toda forma. Ela conta, mais adiante, então, ela nos diz, numa síntese a tudo isso, ela dizia: enquanto eu viver, eu vou me lembrar de andar por um corredor vazio e de súbito ouvir por trás de uma porta fechada um grito de dor e horror que jamais ouvira na vida. As experiências que ela teve. Bem, por ela poder fazer isso, por ela poder sentir essa empatia e usar a imaginação para ir além disso e não ficar nisso, que seria um padecimento por ele, olha o que ela nos escreve. Todo dia de minha semana de trabalho, no início dos meus 20 anos, e eu era lembrada de ser incrivelmente afortunada por viver em um país com um governo democraticamente eleito, onde representação legal e julgamentos públicos eram direitos de todos. Todo dia eu via mais provas das crueldades que a humanidade infligira a seus semelhantes para conquistar ou manter o poder. Comecei a ter pesadelos, literalmente, sobre algumas coisas que eu via, que eu ouvia e que eu lia. Mas, ainda assim, na Anistia Internacional, aprendi mais sobre a bondade humana do que sabia existir. Bondade humana, tendo acesso a essas coisas. Como será? Ela vai nos dizer: a anistia mobiliza milhares de pessoas que nunca foram torturadas ou presas por suas crenças para agir em prol daqueles que passaram por este sofrimento. O poder da empatia humana, levando às ações coletivas, salva vidas, liberta prisioneiros. Pessoas comuns, com o bem-estar e a segurança pessoal garantidos, unem-se em um número imenso para salvar aqueles que não conhecem e jamais conhecerão. Minha pequena participação nesse processo foi uma grande lição de humildade e uma das experiências mais inspiradoras da minha vida. Os seres humanos podem aprender e entender sem ter vivenciado a experiência. Olha o princípio da imaginação. Ok? Podem pensar por si mesmos, colocando-se no lugar do outro. É claro que este poder, como minha marca de magia ficcional, é moralmente neutro. É possível usar tal capacidade para controlar, manipular, assim como para compreender e se solidarizar. Muitos preferem não utilizar de forma alguma a sua imaginação. Preferem se manter confortavelmente dentro dos limites da própria experiência, sem jamais se dar ao trabalho de imaginar como seria ter nascido outra pessoa. Eles podem se recusar a ouvir gritos ou espiar dentro das células. Podem fechar a mente e o coração a qualquer sofrimento que não os afete pessoalmente. Eles podem se recusar a tomar conhecimento. Algumas considerações. O caminho que ela faz é o caminho que, pela própria base categorial dela, pela dor, pelo sofrimento. Como filósofos clínicos, vocês bem conhecem que esse é um dos caminhos, não é o único caminho. Eu não preciso entrar no abismo para ajudar aqueles que vivem no abismo. Ao saber do que se passa, podemos, até como mediação, auxiliar essas pessoas. Muitos de nós, se caminharem em direção ao abismo, não poderão sair, não terão forças para sair. Se você quer ajudar pessoas que estão hospitalizadas, que estão enclausuradas em celas aí de cadeias, que não têm ensino, às vezes, a maneira sua de fazer isso, lembrem, por processo imaginativo, que é o que estamos considerando aqui hoje, que é a estrada que ela fez, diferentemente do que ela fez de ter que tomar esse contato e que para ela produziu tanto padecimento, alguns não vão fazer assim. Vão agir por outros caminhos, também via imaginação. Mas alguns precisarão não apenas viver isso que ela descreveu, precisarão se tornar isso que ela descreveu e viveu. precisarão ir para esses lugares e passar por esses flagelos para que só então possam potencializar suas imaginações no sentido de transcender. Alguns funcionam assim. Eles precisam passar pela experiência do outro necessariamente. Nesse caso, a recomendação não poderia deixar de ser também a de prudência. Como você sabe que ao passar por isso terá forças para ultrapassar isso? Já que essa é a sua intenção, eu imagino. Ela mesma faz uma ressalva sobre esses aspectos. Olhem o que ela diz aqui. Que essas pessoas podem, que há pessoas que podem se recusar a saber que isso existe. Ela disse: eu poderia me sentir tentado a invejar as pessoas que conseguem viver assim. Só que eu não acredito que elas tenham menos pesadelos do que eu. Escolher viver em espaços estreitos leva a uma forma de agorafobia mental, e isso traz seus próprios terrores. Creio que aqueles que deliberadamente, sem imaginação, veem mais monstros, em geral, eles têm mais medo. Além do mais, quem escolhe não ter empatia possibilita os monstros reais, pois mesmo sem cometer nós mesmos um ato de rematada crueldade, somos coniventes com ele devido à nossa própria apatia. Nesse discurso moral, ético, ela não deixa, ela não apenas convida, não é? Ela ameaça, nos colocando na situação de que ignorar isso já é um ato de escolha, fazer de conta que não existe. E, no entanto, os senhores trabalham em clínica, os senhores visitam almas, corações, mentes, criaturas, mundos. Há pessoas que precisam profundo e essencialmente se alienar desses terrores que ela fala, para poderem ajudar em outras praias, que ela, por ser assim, não poderá chegar. E precisarão do direito de poderem se alienar disso para poder ajudar em outras frentes. Se coagirmos certas pessoas a vir para essa luta, necessariamente, podemos não estar engrossando as fileiras daqueles que ajudarão, mas daqueles que tombarão, enfraquecendo aqui e enfraquecendo outras frentes que poderiam ser beneficiadas com esses que aqui agora morrem. Mas não é o ofício dessa escritora uma leitura clínica desses assuntos. Ela está tratando de um parecer pessoal dela, no melhor intuito e propósito de auxiliar, de orientar esses jovens estudantes. Uma das muitas coisas que aprendi no final daquele corredor dos clássicos, por onde eu me aventurava aos 18 anos em busca de algo que na época não conseguia definir, foi isso, escrito pelo autor grego Plutarco, abre aspas, o que realizamos por dentro mudará a realidade externa, fecha aspas. O que realizamos por dentro mudará a realidade externa. Sei que muitos dos senhores ficam tentados a concordar numa época na qual essa é uma frase politicamente correta, atualíssima, indexada aos melhores elementos teológicos de ponta, neurofisiológicos, apoiados por neurociência, meditações que vão do budismo à cabala, e, no entanto, em filosofia clínica, os senhores sabem profundo e essencialmente não é assim. Isso não pode ser dito como um mantra. Muitas pessoas mudam por dentro e por fora, não há qualquer mudança. Há pessoas que são fracionadas pela estrutura de pensamento delas. O que há por dentro, às vezes, por um elemento semiótico rompido, não flui para fora. Há pessoas que, por exemplo, elas se sentem bem, subjetivamente falando, e isso não é traduzido num bem-estar para fora de outra ordem. Aliás, às vezes o que vai para fora não é nem esse bem que há dentro, é outra coisa. Mas há pessoas que sim, que funcionam dessa forma. A estrutura de pensamento delas é assim. Aquilo que há dentro delas flui. se elas estão bem, prósperas, contentes e amorosas por dentro, isso se esparrama para fora. Essas pessoas, sim, a frase de Plutarco encontra uma sólida correspondência. O que realizamos por dentro mudará por fora. Outras pessoas são completamente diferentes disso. E a frase para elas seria diferente da de Plutarco. Seria algo como: o que realizamos por fora mudará a realidade por dentro. Há pessoas que você tem que dar um título de doutor, um belo carro, uma cátedra, um pós-doutoramento.
Falta um milhão na conta,
como diz. E aí, ao fazer isso, ela diz: agora eu me sinto muito bem para mudar por dentro. Já estou mudando.
Ou vai concomitante, né?
Tá vendo? Ou vai concomitante, estão vendo? Ou seja, vocês compreendem, vocês estudam filosofia clínica. Cada um de nós tem uma historicidade, uma estrutura de pensamento, uma base categorial. Não temos como universalizar. A frase é linda, eu concordo. Também achei como vocês estão aí anuindo com a cabeça. Mas, por favor, considerem que estamos fazendo uma leitura clínica disso. Pregar como mantra, mude aí o mundo aí dentro e aqui fora mudará, você já desautorizou a existência do outro. Está dizendo para o outro que é assim. Ele diz: doutor, mas para mim não é assim, tem que mudar fora primeiro, para depois fazer as mudanças aqui. E aí você vai dizer o quê? Que ele está errado? Que ele não entendeu? Que ele é imaturo? Por isso que ele ainda não alcança as verdades? Bem, ela prossegue e olhem o que ela nos fala sobre isso. Esta é uma declaração espantosa, mas comprovada mil vezes em todos os dias de nossa vida. Expressa em parte nossa inevitável conexão com o mundo externo, o fato de que influenciamos a vida dos outros simplesmente por existirmos. Não fiquem tão cientes disso. Sabe, nós não influenciamos a vida de muita gente, e às vezes de pessoas que achamos que influenciamos, pessoas próximas, que nunca, não é? Isso é tão dilemático, quer dizer, vamos ver como é que é para cada um de nós, não é? Às vezes você tem lá sua família, seus 8 filhos, e você acha que seu filho caçula ali, você é a maior referência para a vida dele, e nunca foi. Você foi a anti-referência, quando muito. A referência dele foi um professor que ele teve lá no colégio, que ele gostou muito, que orientou as coisas basilares, morais, éticas, princípios de afetividade, coisa que às vezes a gente nunca pôde dar. E a nossa empáfia e prepotência se derrete, então, diante dessas coisas. Como é cara a vaidade em alguns casos, né? Como é cara a vaidade em alguns casos. Recentemente tomei contato com uma pessoa que ela mesma tem para ela, que é um dos ícones da vaidade. E aí, enquanto ela falava, entre outras coisas, eu considerava a trajetória historiográfica, para onde ela está indo, e senti um arrepio, assim, mas também aquela questão de até onde podemos interferir, né? Até onde a gente pode. Uma das questões muito dilemáticas. Vamos adiante aqui. Então ela retorna a eles, de novo, e chama a atenção dos colegas para o mundo deles. Qual é a possibilidade que vocês, formandos de Harvard em 2008, portanto isso foi há 10 anos, influenciem a vida de outras pessoas, sua inteligência, sua capacidade para o trabalho árduo, a educação que mereceram e receberam, conferem a vocês status e responsabilidades singulares. Até sua nacionalidade os distingue. A grande maioria de vocês pertence à única superpotência restante no mundo. Como vocês votam? Como vivem? Como protestam? A questão que exercem sobre seu governo tem impacto bem além de suas fronteiras. Este é seu privilégio, este é seu fardo. Se vocês escolherem usar seu status e sua influência para elevar a voz por aqueles que não têm voz, se escolherem se identificar não apenas com os poderosos, mas também com aqueles que não têm poder, se vocês conservarem a capacidade de se imaginar na vida dos que não possuem as mesmas vantagens que vocês, então não serão apenas suas famílias orgulhosas que irão comemorar sua existência, e sim milhares e milhões de pessoas cuja realidade vocês ajudaram a mudar para melhor. Não precisamos de magia para transformar nosso mundo. Todos já temos dentro de nós o poder de que precisamos, o poder de imaginar melhor. Vou falar por mim, ok? Para mim, esta é a página mais linda de todo o livro, mas isso é para mim. Para cada um de vocês, é diferente. Não precisamos de magia. Olha quem está falando isso aqui. É a escritora que realizou o bruxo mais famoso para milhões de jovens no mundo inteiro. E ela nos diz, não precisamos de magia. Todos já temos dentro de nós o poder de que precisamos. Que poder é esse? A imaginação. O poder de imaginar melhor. Esse é o recado que ela está nos dando. Esse é o caminho que ela fez. Você pode escolher o caminho pela racionalidade, pela ação política. Você pode escolher o caminho pelos elementos sensoriais, proprioceptivos. Você tem 300 milhões de caminhos. O que ela fez e o que ela está nos convidando? Imaginação. Thaís, você já tem. Faça. Claro que para alguns esse caminho é praticamente inexistente. Mas para alguns de nós, esse caminho é aberto, ele sorri no horizonte para nós, dizendo, por que não usou ainda? Bem, aqui nós estamos na página final praticamente do trabalho dela, com mais duas, três folhinhas, e ela diz, tenho uma última esperança para vocês. Algo que aos 21 anos eu já possuía. Os amigos com quem me sentei no dia da formatura foram amigos de toda a vida. São os padrinhos de meus filhos, as pessoas pelas quais pude procurar em ocasiões de verdadeiros problemas que tiveram a gentileza de não me processar quando usei seus nomes para os comensais da morte. Em nossa formatura, estávamos ligados por um carinho enorme, por nossa experiência comum de uma época que não voltará mais. E, naturalmente, pelo conhecimento de que tínhamos algumas provas fotográficas que seriam extremamente valiosas se algum de nós concorresse ao cargo de primeiro-ministro. Assim, hoje, desejo a vocês nada mais do que amizades semelhantes. Olhem na alma, na estrutura de pensamento dela, a força, a ênfase que ela coloca nas interseções de estruturas de pensamento, sobretudo nessas permeadas pelo caráter amistoso nomeado como amizade. Olhem a relevância que ela dá a isso. E amanhã, espero que mesmo que não se lembrem de uma única palavra minha, lembrem-se daquelas de Sêneca, outro daqueles velhos romanos que conheci enquanto escapulia pelo corredor dos clássicos, fugindo de uma carreira profissional em busca da sabedoria antiga. Abre aspas. A vida é como uma história. O que importa não é o tempo que vai durar, mas o quão boa ela é. Fecha aspas. Desejo a vocês todos vidas muito boas. Muito obrigada. E assim, Rowling termina a fala dela. Aqui o livro traz a fundação, ela tem uma fundação de ajuda, ela não parou depois que ela se tornou famosíssima, uma das escritoras mais renomadas, ela continuou ajudando muito, muito, ela tem fundação de apoio e muitas outras obras de caridade que ela faz em prol disso que ela de fato acredita. Vou agora desligar o gravador para que nós possamos trocar ideias, considerações entre nós sobre isso que vimos hoje aqui. Ok?